Escola Rivers. Na Rivers, querer é poder. www.escolarivers.com.br. Sejam muito mais do que bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast da Rivers. Antes de qualquer coisa, sigam a gente nas nossas redes sociais, como o Instagram e o Facebook. Pode encontrar simplesmente pelo nome de Escola Rivers. Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast.
Salve, salve galerinha, tudo certo por aí? Daniel Rivers falando aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo de reflexão da Escola Rivers, tá? Então aqui é um quadro onde eu falo minhas opiniões, minhas reflexões, minhas filosofias sobre alguns assuntos, geralmente são assuntos de saúde mental, e lembrando que eu não sou nenhum profissional da área de saúde, nem psicólogo, nem psiquiatra, nem nada do gênero, é só a minha mera opinião, tá bom? E sempre são assuntos que eu sei que vão agregar demais, tá? Eu tenho plena consciência disso aí. E, gente, seguinte, antes de eu começar aqui, me sigam aí no Instagram, Daniel Rivers Art. Tem as redes sociais aqui na descrição do vídeo, tem lá o Instagram, o Facebook, o podcast, que é importante, tem um site também. E, enfim, nosso grupo do Discord, gente, conheça a gente, chega lá no Discord, troca ideia com a gente, que a gente vai gostar muito de receber vocês lá, beleza? Gente, o vídeo de hoje ele vai ser um pouco fora da curva, é o tipo de vídeo que eu tenho zero hábito de fazer. Eu vou mostrar um pouco de um conteúdo que eu nem curto muito consumir ele, mas ontem eu vi um trecho e me tocou de uma maneira assim que eu falei, porra, preciso fazer uma reflexão aqui sobre esse assunto, né? Mas antes aí, o tema do vídeo é, eu quero falar sobre talento, de um modo geral, né? O que eu acho sobre talento, né? Eu sei que é um tema, ele não chega a ser polêmico, mas ele gera controvérsias. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita, tem gente que fala que, na verdade, talento indifere se você vai ter que treinar muito sobre aquele assunto ou não. Eu, particularmente, já abro falando que eu até acredito que tem gente que nasce com uma predisposição para ser melhor em algo. O melhor corredor, o melhor desenhista, né? O melhor, às vezes, locutor. Tem gente que já nasce falando bem, assim, sabe? Você vê molequinho de 7, 8 anos, pô, mó radialista, né? Fala pra caramba e fala bem, entendeu? Então, não sei. O que eu não gosto, pode ser que até que exista algo semelhante ao talento. Só que o que pega pra mim é que a palavra talento agora ela caiu muito em desuso. Então se um dia ela foi muito bem interpretada, esse dia já passou. Já meio que morreu esse dia. Então do tipo, eu acho que a galera meio que gera um certo conforto em cima da palavra. Ah, mas fulano de tal tem talento, né? O exemplo clássico que eu dou em sala de aula, né? Você pega lá, puxa na memória aí algum colega de classe que desenhava bem pra caramba. Fala, mano, mas ele também, né? Deus deu um talento pra ele, né? E de repente você adoraria ter o tal talento de desenho e você acaba não se empenhando para tal tarefa, né? E usa essa desculpa, não, mas ele tem talento, né? Ele, tudo bem, de novo, pode até ser que ele tenha nascido com alguma coisa ou outra, mas o que eu vou falar indifere, na boa. O que eu vou falar, tanto faz se o moleque, se a menina ali nasceu com alguma disposição ou não, porque o que eu tenho pra falar é, essa pessoa tá sempre ali investindo o tempo dela. Ela tá de bobeira, às vezes devia estar prestando atenção na aula ali de matemática, ela tá fazendo o quê? Tá desenhando, entendeu? Então, ou seja, ela tá se empenhando, ela tá investindo horas e energia, né, tempo de dedicação para aquela tarefa, entendeu? Então, de novo, se ela tem uma disposição, sim ou não, ela tá querendo melhorar. A pessoa tá querendo ali melhorar, entendeu? Então é só por isso que eu não sou fã de usar a palavra talento. Às vezes, assim, eu até acabo falando num texto ou outro que é pra facilitar a comunicação, né? Até eu explicar. Eu tô falando em todo um contexto, aí eu vou ter que parar pra inserir que eu não acredito na palavra talento. Pô, puta extensão de saco. Praticidade, né? Então eu vou lá e falo talento, né? Tomou um cafezinho que eu sou mestre em sair falando e o café fica gelado. Pra galera que tá no podcast aí, sempre saiba que eu tô sempre com uma xícara de café do lado. Beleza? Então, gente, é meio que isso que eu quero falar sobre isso, tá? Eu quero estar explanando um pouquinho mais aqui a minha opinião sobre o tal do talento, tá? Do jeito que eu abordei aqui, eu só tô jogando minha opinião e tchau. Não é uma coisa que vai ajudar pra caramba na vida de vocês aí. Mas aí o que eu quero trazer na sequência, aqui é só uma introdução, na sequência eu quero trazer um trecho do America's Got Talent, tá? Então por isso que eu falei que é totalmente fora da curva, que eu não faço react desse tipo de vídeo, eu vou fazer um react sobre um caso específico, que é o caso do Gabriel lá, um rapaz aqui, tá, esse ano tá estourando pra caramba, tô super torcendo pra ele. E eu não sou de consumir esse tipo de produto, não porque eu não gosto, sei lá, nunca calhou assim, nunca me chamou atenção. E eu confesso que isso aí me quebrou muito, devido ao seguinte fato. Minha namorada, ela gosta bastante, a Pri, ela gosta bastante, né? Meu sogro gosta bastante, meu cunhado, minha mãe às vezes mostra uma coisa ou outra e tal. E o que me pega é que é o seguinte, pode ser que eu seja muito chucro pro assunto de música, né? Mas sempre me parece que é um monte de gente que, mano, canta bem pra caramba, mas sempre aquela coisinha neutra. Um monte de gente que canta bem pra cacete, muito melhor do que eu, muito melhor do que as pessoas que eu conheço, né? Tirando minha mina canta bem pra cacete. Ela tinha que ir pra esse programa. Mas você pode. O que me pega é que às vezes não, é muito difícil encontrar uma pessoa que sai da curva, assim, ó. Flá! Aquela pessoa assim, esplêndida, tá ligado? E esse caso desse moleque me pegou. E eu quero estar compartilhando. Vou mostrar para vocês alguns trechos do vídeo. Vou até que botar o fone aqui. E a gente vai ver aqui junto e eu vou fazer uma certa filosofia aqui. Bora lá? Partiu então, gente. Então é o caso do Gabriel Henrique, tá? Inclusive, para quem não sabe, eu não sabia disso aí, eu tive que. Ainda bem que a prima explicou, que tem esse Golden Buzzer, né? Que é basicamente quando alguém faz uma apresentação muito fora da curva e ele já meio que pula para as finais, né? Então ele pode estar ali no começo e a pessoa aperta o botão dourado ali, um dos júris aperta isso aí e você pode pular lá pro final. Pelo que eu entendi é isso. Se eu falei alguma coisa errada, por favor, deixe nos comentários que eu literalmente eu não sou manjador do assunto de. America Got Talent, tá bom? Então vamos lá. Eu vou dar umas puladas aqui, tá? Ele não consegue falar inglês, né? I am from Brazil. Tá. Ele conta um pouco do contexto de história dele. Tá. Se vocês quiserem depois, eu vou colocar o link aqui na descrição pra vocês verem com mais detalhes, né? Ele fala que o cachorrinho dele fugiu e tudo mais. Mas eu quero falar sobre a parte do canto dele, né? Vai vendo, gente. Até aqui, pra mim, é um cara que canta bem. E vai fazer sentido o que eu vou falar pra vocês. Se liga. Pra galera que tem preconceito, se entrega. Só escuta. Arrepia, mano. Tá maluco. Tá maluco, mano. Nossa. É raríssimo esse tom. É o Vitas e mais, sei lá, duas, três pessoas conseguiram fazer essa notinha aguda. Maravilha. Vamos lá. Vou deixar aqui, né, desse jeito aqui mesmo. Tem até uma baguncinha aqui do lado. Então, galera, o que eu quero dissertar com vocês aqui é o seguinte. Eu não sei vocês, né, deixa eu me ouvir melhor aqui para ter um retorno. Eu não sei vocês, mas eu, assim, quando eu vi esse cara, quando a Pri me mostrou esse maluco aí, eu fiquei do tipo, é nítido que esse cara tem algo semelhante a um talento, ele tem uma disposição melhor, ele já nasceu com, de repente, uma facilidade. Mas independente, eu tenho certeza que esse cara se empenhou pra cacete pra ir concorrer no American Ghost Talent. Eu acho, né? Eu sou meio chucro no assunto, mas eu acho que é o evento mais importante que tem quando você quer competir, né? Eu sei que teve uns caras foda aí que já ganhou, a Kelly Clarkson já ganhou uma parada desse gênero, então, enfim. É óbvio que o cara se empenhou. Então, na boa, foda-se se ele tem talento. Ele se empenhou. Ele conseguiu o Golden Buzz. O pessoal apertou... É que eu tirei ali o vídeo, mas... O pessoal apertou o botão dourado ali. Entendeu? Então, rolou algo. O cara conseguiu algo devido ao empenho dele. Então, eu quero trazer duas reflexões para vocês aqui. A primeira é... Não fica apoiado nesse lance de talento, tá? Não fica esperando cair um milagre do céu aí e tal. Foda-se que você... Se você acha que você não tem talento, foda-se, continua persistindo, né? E o segundo... Esse primeiro aqui que eu falei, eu acho até filosofia meio barata, como eu digo, né? Filosofia de banco de jornal, né? Mas beleza, tô dando a minha filosofia de banco de jornal aqui. A segunda eu acho ela um pouco mais pesada, que é do tipo... Quando o negócio ele é muito notório, você olha o vídeo, você se emociona, você se arrepia, você fala... Caraca, não tem como. Esse cara, ele tem que ser cantor. Se esse cara ele for bancário, se esse cara for corretor de imóveis, se esse cara ele for, sei lá, o caralho A4, se ele for Uber, se ele for iFood, sabe, você não fica com aquela sensação, é aqui que tá o segredo da minha reflexão pra vocês, vai ficar aquela sensação de tipo, caraca, que desperdício, que talento desperdiçado, né? Não é a frase mais clichê que a gente escuta, que a gente mais ouve por aí? Nossa, que pena que você não se entregou pro seu talento, que pena que você não... investiu mais tempo em música, em desenho, em biriri, bororó. É isso que eu quero deixar vocês refletindo. Será que vocês aí não têm um talento desse e vocês não descobriram? Porque vocês aí que dói um pouco. O bom da filosofia é o seguinte, ela vem, ela te ajuda pra caralho, né? Você vê você aprende a questionar, a ver coisas que não tava vendo, que estavam invisíveis. Mas também ela te dá uns tapa legal. Olha o tapa que a filosofia dá quando você começa a questionar pra valer. Coisa da sua própria vida. Quando você faz autorreflexão. Será que você não tá perdendo tempo em uma coisa que você não tem talento? Ou que você tá apanhando muito? Ou que você investe muito tempo pra conseguir 0,5% de resultado? E eu tenho mais coisa pra falar. Calma, não fica na bad. Não é tempo desperdiçado. Eu não acredito muito nesse lance de tempo desperdiçado. Tem momentos que a gente se desperdiça tempo por uma questão de teimosia. Mas se você está investindo forças aí em 3D, em arte em geral, porque você é apaixonado por isso, você não está perdendo tempo. E pode até ser que você não tenha talento para isso, mas você está o quê? Você está dando murro em ponto de faca. Você está dando murro até entortar a faca. Aí você vai lá e consegue alguma coisa. Cansei de conhecer gente que, ao meu ver, né, como professor, a pessoa tinha muita pouca disposição. A disposição não, tipo... Não parecia que ela tinha uma vocação pro 3D. Ela insistiu e começou a fazer um trampo legal. É uma estrada mais longa e mais dolorosa, tá? Tem gente que quando tem aquele pulso mais solto, desenvolve em 6 meses, 8 meses. Já vi a gente quebrando recordes aí, do, né, pelo menos do meu ecossistema aqui. Mas, aí, ou seja, tem um pouco da insistência, mas tem um pouco do tipo... A reflexão que eu quero fazer, eu já falei essa de insistir. Tá? Então, do tipo, se você não acha que tem talento, então quer continuar insistindo, continue insistindo. Essa reflexão eu já falei, quero trazer uma nova. Que é do tipo, continua fazendo o que você quer fazer aí. Continua pagando as suas contas. Se você tá fazendo um outro trampo, um bico para pagar as suas contas, continua. Mas nunca deixa de experimentar outras áreas. Tá? É um sintoma horroroso, um dos piores sintomas que a gente pode ter é o do arrependimento de tempo que passou e você não se entregou para alguma coisa em outra, você não deixa experimentar. Você não se matriculou num curso que estava em promoção de culinária, sabe? Você foi lá, viu? Pô, legal. Não vou ter tempo. Aí você descarta. Você não sabe, às vezes, o ouro que você está jogando fora, tá? Então, galera que está no 3D, né? Eu falo com 3D, mas serve para ramos digitais. Meu vídeo ele é muito votado, público-alvo, para pessoas de ramo digital. Eu sou estar 3D, então eu falo mais 3DZs, né? Eu falo mais essa língua aí, mas... Serve pra praticamente... Serve até pra pessoa que não é do ramo digital. Mas do tipo, é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Não deixa de experimentar. Então quem é do 3D, um dia passa pelo rigging, anima alguma coisa, tenta programar alguma coisa na Unreal, na Unity aí. Tenta fazer um desenho um dia no Photoshop, um concept art, né? Tenta, experimenta, tenta editar um vídeo um dia, tenta, sabe, faça. Ainda mais quem tem 20 aos 30 aí. Desculpa, quem tem 20 aos 30 tem mais é que se fuder mesmo. Tem mais é que, ó, apanhar na vida. Tem mais é que fazer um pouco de tudo mesmo. Né? 20 aos 30 não tem esse negócio de luxo, não. Ah, eu sou high poly artist. Ah, vai dar seu cu. Não, faz a porra toda, caralho. Vai, faz rig nessa merda. Faz design também nessa porra, tá ligado? Se você tá na casa dos teus pais ainda, nossa, você vai fazer isso apanhando de mim ainda, tá? Gente, eu falo essas coisas grotescas na brincadeira, tá? Enfim, a reflexão que eu queria trazer, eu trouxe ela em pedaços, né? Cada pedaço indo pra um lado, né? Do tipo, não desperdice seu tempo, né? Experimente mais coisas e tal, mas deu pra vocês concluírem, acredito eu. Mas essa aí, pra mim, foi muita novidade. Quando veio na minha mente, eu falei, caraca, eu preciso gravar sobre isso aí. De você tentar mais coisas, né? Porque também tem um outro ponto, eu vou analisar a mesma coisa, só que de outro ponto de vista. Eu, Daniel, não acredito muito nessa parada que a gente sempre tem uma vocação por pessoa. Não é possível, cara. Nós somos pessoas inteligentes, capacitadas, somos pessoas que, não sei se vocês já repararam isso aí, que parece que a gente faz gerar uma oportunidade. Não tinha aquela oportunidade, do nada você fez ela acontecer. Cara, você tem a oportunidade de abrir portais na sua vida. Ah, a porta tá fechada, eu abri um portal aqui. A gente tem esse poder, né? Se a gente tem poder, assim, às vezes, de conquistar a sua pessoa amada, a pessoa amada não dava bola pra você, e você vai lá, elabora maneiras de chegar na pessoa, até você conseguir convencer a mulher, o homem aí, a gostar de você. Você tem poder de persuasão. Nós temos poderes. Não é o poder do Homem-Aranha, mas é um poder de alguma coisa. Então não é possível que a gente só veio pra Terra só pra fazer escultura, só pra pintar textura, só pra fazer cabelo. Ô, vai tomar no cu, é sério mesmo? É sério mesmo que eu vim pra Terra só pra fazer cabelo de personagem? Eu não me conformo com isso, eu não aceito isso pra mim. E eu não sei vocês. Isso é uma insatisfação minha, entendeu? Então eu, Daniel, tento desenvolver outras coisas. Eu gosto muito de roteiro. Eu só não fico investindo muito tempo porque eu tenho conta pra pagar, né? Então, de vez em quando aqui, eu vou lá e escrevo umas historinhas. Eu tenho várias historinhas aqui. Eu tenho uma pastinha no meu Google Drive cheia de continho. Às vezes eu não termino porque eu enjoei no meio, mas tem uns que eu terminei, tem uns que eu só faço brainstorm. Eu só anoto o que eu quero. Mas vocês pegaram do tipo, tenta mais coisa, não se conforma com essa parada aí, não. Que putaria do cacete, mano. Não entra nessa, gente, na boa. Não aceite isso. Pode ser que vocês sejam bons cozinheiros. Por que que tem que anular uma coisa? Pode ser que você, junto com o 3D, você seja um bom pintor de quadro. Uma boa pintora de quadros, desenhos a carvão. Sabe? Você tem que experimentar. Vai, alguém te chamou pra uma viagem aí, pra uma trilha, faz trilha. Pode ser que você tenha um puta instinto geográfico. Você não sabe. Seu cérebro é uma tela em branco. Você vai navegando por áreas desconhecidas do seu cérebro e você vai descobrindo, caraca, tem uma vocação pra isso. Eu descobri que eu tenho uma vocação pra culinária, só quando eu comecei, eu não tô sendo prepotente não, tá, gente? É porque eu aprendi rápido algumas coisas, então já pré-joguei. Falei, pô, acho que rola, né? Pra quem nunca experimentou minha batata recheada, me orgulho pra caramba dela, né? Grande merda. Mas enfim, eu descobri ela com 29, 30 anos, que eu até então não cozinhava, né? Ou era mãe, ou era mulher, ou era iFood, né? iFood reina ainda. Mas enfim, eu tive que me dar essa oportunidade, né? Pode ser que eu seja um bom tatuador um dia, não sei, entendeu? Gente, bota uma coisa na mente. Independente se você acredita em reencarnação, no caralho a quatro, até que te prove o contrário, você vive a vida uma vez só. Todo o resto, gente, você pode acreditar pra cacete. São só hipóteses, tá? Espiritismo, cristianismo, biriri, bororó, são hipóteses ainda. Eu tenho minhas fés. Eu acredito pra caralho nelas, tá? Mas a questão não é essa. A gente acredita muito, mas não tem uma prova científica ainda. Então, a única prova que eu te dou é que quando você morrer, você para não ter mais nada. E aí você vai ter desperdiçado sua vida fazendo só uma atividade. Faça mais coisas. Só pra sair aqui com chave de ouro, pra quem é pai e mãe, não repita os erros que foi cometido com você. Ou pior ainda, às vezes a gente quer botar a culpa no pai e na mãe, às vezes foi você que fechou as portas. Eu fechei muita porta que meu pai e minha mãe, eles Eles botavam fé em mim. Eu fechei a porta da música pra mim. Eu gostava muito de música, né? Minha mãe botou muita fé, ela me botou em curso de bateria, de violão, né? Ela já foi em showzinho meu, que eu, quando eu era moleque, eu juntava com as bandas, ia fazer showzinho em bar ali na região de Moema, etc e tal, né? Pra quem, não sei se tem alguém aqui, que é das antigas, que me acompanha no meu canal aqui, mas enfim, bons tempos, né? Ela investiu em mim. Se eu fechei essa porta, não posso culpar minha mãe por isso, pelo amor de Deus, tá ligado? É eu, Daniel, fechei, entendeu? Vocês acham que eu fico feliz em saber disso aí que eu fechei? Pô, por que você fechou, Daniel? Aí começa a dar aquele monte de desculpa. É, porque abri empresa, tá, vai se fuder. É sério que você não tem meia hora por dia pra pegar um violãozinho lá e dar uma arranhadinha? Tentar cantar um Pearl Jam, alguma coisa fácil de fazer, assim, um Nirvana. Sério mesmo? Sério mesmo que você não tem meia hora por dia? Vai se fuder, mano. Você tem meia hora pra ficar morrendo na TV, vendo série bosta, tá ligado? Você tem, vai ter tempo, entendeu? Então, voltando aqui pro recado pra pai e mãe, não deixa o seu filho, ou deixa, né, uma questão de você jogar ele na hora, mas deixa ele investir nas áreas dele, né? O Miguel lá, quando ele fala que ele quer ser uma coisa, obviamente, né, se quem é pai e mãe tem uma noção melhor do que a da criança, a gente espera, né, e geralmente eles falam uma área muito bosta, né, que de primeira você acha muito bosta. Meu filho já pegou e falou, quero ser youtuber, quero ser streamer. Ele já dá aquele ranço natural, né? Todo pai vai torcendo ali nessa hora. Mas eu fiquei do tipo, mano, o moleque tá... Quando ele falou isso, ele tinha 11 anos. Menos, ele devia ter 10. Ele tá com 12 agora, vai fazer 13 já. Mas eu fiquei tipo, não, mano, deixa ele fazer. Deixa ele pelo menos tentar e falar que não deu. Ele falar que não deu. Qual que é o problema? Tá ligado? Então, deixa a pessoa descobrir, né? Quando eu fui perguntar pra ele se ele tinha algum livro que ele tinha interesse, né? Será que você tem alguma leitura que te satisfaz? Né? Ele, se eu for comprar um livro vai ter que ser do Authentic Games. Não, é óbvio que, por dentro de mim, eu quis morrer, quis me jogar da ponte, tá ligado? Demorou. Fala qual que é o livro aí, vamos comprar. Deixa a pessoa fazer, deixa ela explorar. Nós somos seres... Tem momento que a gente é quase irracional, gente. Na boa. Você tem que ir naquele lugar e explorar. Sabe aqueles pais e mães que, tipo, deixa o moleque botar o dedo na tomada pra tomar um choque? Ele não fala, ele pode até falar. Mas deixa a pessoa tomar um choque. Sabe, porque é pra assustar e falar, opa, né? Opa, aqui sai coisa que faz dodói, que machuca. Pronto, você descobriu. Você nunca mais vai tentar fazer alguma coisa. Pode ser que seja uma vocação pra um eletricista, talvez, né? Não sei, mas vocês entenderam meu ponto aqui, né? Explora, faça as coisas, deixa seu filho e sua filha explorar as paradas. Sempre, né, vai ter aquela área que vai precisar ter uma supervisão, né? De repente a pessoa quer praticar alguns esportes loucão aí, matricula no lugar certo, compra os equipamentos, etc. Eu não vou ensinar você a ser pai e mãe. Eu tenho certeza que vocês vão fazer esse papel super bem feito, confio em vocês. Mas eu tô dando esse insight de coisa que eu tô aprendendo com o meu filho. E o legal é isso. A gente fica falando que a gente ensina pro moleque as paradas, mas na verdade a gente aprende coisa pra caralho. Eu tô aprendendo a ser menos repentista com o Miguel, né? Que eu tenho tendência pra responder as coisas rápido, assim, papum, bum. A pessoa falou um bagulho que você não gostou, você papum, bum. É quase... Eu já vi gente até falando que você é um pouco da característica do TDAH, né? Duvido zero. Mas eu tô aprendendo tranquilamente, assim. É muito importante você ouvir o que a pessoa falou de primeira, assim. Livro, Authentic Games. Tá bom. Beleza, vamos pra cima. Entendeu? Eu já vi gente me julgando que eu deixo o Miguel ouvir funk e tal. Porra, mas você é mó roqueiro aí? Ronnie James Dio na camiseta aí e tal. Deixa o moleque explorar, mano. Não vai ser eu que vai ficar podando ele. Óbvio. Eu sou terminantemente contra a coisa que incita crime, sexo, da hora, né? Óbvio. Sou pai, né, caralho? Mas... Sabe? Aquela proibição cega. Não, você não pode ouvir funk. Na minha presença você não pode ouvir funk. Então beleza, ele vai ouvir escondido. Quem nunca teve que fazer uma coisa escondida dos pais porque o pai não deixava? Eu já cansei de jogar jogo de terror que minha mãe não gostava quando eu era bem pequeno, tá ligado? Jogava escondido. Normal. Desculpa, mãe. Se ela tá vendo aí. Entendeu, gente? Então, eu foquei numa coisa, até entreguei alguns assuntinhos extras aqui. Mas no resumo é isso, gente. Explorem, deixem seus filhos explorarem. Nós somos... Não é que a gente é ser irracional. Tá no nosso instinto. Tanto homem, tanto mulher. Não tem esse de homem, tem mais tendência pra isso, não. Todos nós, a gente quer explorar, a gente quer descobrir as coisas, entendeu? E, meu, sem preconceito, meu. Vai na fé. E se você tiver um puta de um talento pra ser cabeleireiro, vai ficar de preconceitinho? Tenta, mano. Vai que você lança uma marca de cabeleireiro gourmet aí, mais requintado, né? Tem um jeito específico pra cortar o cabelo. Manda bala, gente. Fechou? Gente, é isso. Meu nome é Daniel Rivers. Muito prazer trocar essa ideia com vocês. Deixa nos comentários o que vocês acharam aí e vejo vocês na próxima. Falou!